Nós estamos sendo convidados pela Ordem Graça Misericórdia a termos uma atividade ecumênica, na qual não estejam excluídos nenhum movimento que seja interiorizado, religioso e positivo. E será uma habilidade nossa e será um trabalho nosso, muitas vezes um desafio, nós aprendermos a respeitar e aprendermos a considerar a crença dos outros. Desde que não seja magia negra, porque magia negra se trata de outro jeito, não incluindo. Então, desde que não seja isto, o ecumenismo é muito importante. Entre as nossas organizações religiosas, não conhecemos muito ecumenismo. Se dizem ecumênicas, mas na realidade não são. E há também certas organizações comunitárias que se dizem ecumênicas, mas que depois vão se desviando e acabam se encantando com algum setor da religiosidade. Acabam se inclinando para alguma tendência. E isto não é ecumenismo. A finalidade, não, de nós sermos ecumênicos, isto é, de nós respeitarmos, compreendermos, aceitarmos aquilo que os outros são, isto é muito importante quando é bem feito, é muito importante porque as coisas vão se sintetizando, tudo vai se tornando uma síntese. E a humanidade, com isto, vai experimentando unidade, vai experimentando unificação, que não se faz da noite para o dia, não se faz de repente, mas se pode sim tentar. Aqui houve um comunicado que falava disto. Neste comunicado nos disseram: entre as religiões e trabalhos espirituais existentes no Oriente e no Ocidente, há um eixo de união, que é a devoção. A devoção, como vocês sabem, não é uma energia de sexto raio. E todos nós, quando encarnamos, quando recém-encarnamos, trazemos devoção. Porque o sexto raio, a devoção, é muito coligado com o primeiro, com o da vontade e poder. E para nós descermos a encarnação, para nós como ser anímico, penetrarmos esta densidade até chegarmos num corpo material, nós precisamos de primeiro raio. Mesmo que não tenhamos desenvolvido, mas o primeiro raio é usado durante a descida para esses níveis mais densos. Como é muito unido e muito afim ao sexto, a vontade e poder é muito afim à devoção, essas religiões encontram um eixo, encontram um motivo de unidade na devoção, porque todas elas têm devoção. O que está em atualização é a forma como manifestar esta devoção. E como se faz para expressar esta devoção, que é um fato interior, não é um fato energético interior, em uma liturgia, um cerimonial, em um ritual. Porque o Oriente e o Ocidente são considerados ainda dois lados do conhecimento e que deveriam se unir. Houve várias tentativas, inclusive ultimamente, de se unir tudo isto, de se fazer uma unidade, enfim, de se fazer ecumenismo. Tudo isso, a uma certa altura, se misturou com tendências humanas, se misturou com projetos pessoais, enfim, isto não foi conseguido até hoje. Dentre as religiões que chamam de cristãs mais conhecidas, e que professaram devoção. Nós encontramos a ortodoxa grega, russa, a católica, a anglicana, a luterana e assim por diante. E temos também os monastérios budistas, os monastérios tibetanos e tantas outras subdivisões de tudo isto. A Ordem Graça Misericórdia está encarregada ou está convidada para extrair de tudo isto uma liturgia, extrair de tudo isto um cerimonial, e para isso está trabalhando. A liturgia que nós estamos convidados a conseguir deve extrair do núcleo divino de cada ser esse movimento que ele presta em direção à verdade, à vida única, ao amor, à unidade. Então, nos observarmos nesses movimentos, não? Cada um de nós, irmos manifestando esses movimentos, porque a partir daí se verá uma liturgia surgir. E assim nós chamaríamos esse cerimonial interno que vai se unindo entre todos, nós chamaríamos esta liturgia de nova igreja. Então, nova igreja não é algo aqui fora. Novo templo também não é aqui fora. Templo de Deus também não é aqui fora. Esses templos, essa igreja, isto é esta reunião litúrgica. Isto é o movimento interno de cada um, devoto, movimento devoto, no sentido de estarmos buscando uma consciência maior, no sentido de estarmos buscando um nível de consciência superior. Vocês viram, por exemplo, nesse número que os membros do coral apresentaram, como existe aí uma busca de liturgia. Usam instrumentos, usam sons, usam posições, usam o silêncio, jogam com silêncio. Então aí existe uma busca de liturgia em tudo isto. E não há nada de sectário, não há nada de sectário. Nós vimos hoje também na projeção dos crop circles, não? Vimos também ali toda uma liturgia. Aquela nós podemos perceber, podemos sentir, não podemos compreender racionalmente ainda, porque aquilo são símbolos, alguns litúrgicos, ou melhor, quase todos litúrgicos, aquilo são símbolos universais, são símbolos extraterrestres que estão aqui nos permeando, que estão aqui se aproximando de nós, para que a gente faça este trabalho de irmos nos unindo através de harmonia, através de mistério, porque é misterioso. Você está diante disto como diante de uma coisa conhecida, mas que não sabe o que é. Não tem nem condições de saber de onde vem. Então, tudo isto é muito misterioso. E tudo isto nos convida ao silêncio. Vocês veem que enquanto os crop circles estão sendo projetados e os dois membros do coral, irmãos nossos, estavam buscando esses movimentos litúrgicos, vocês viram que a grande maioria de nós conseguiram ficar em absoluto silêncio. Conseguiram até economizarem movimentos ou nem fazerem movimentos, a grande maioria. Então, nós estamos aprendendo muitas coisas. Estamos aprendendo. Às vezes, os nossos corpos estão sendo desafiados diante dessas expressões. Nós temos aí fotos ampliadas dos crop circles nas áreas. Não sei se nós temos correspondido a isso. Não sei se muitos de nós estão trabalhando com isto. Isso está aí. E nós vamos sendo trabalhados lentamente, um pouco de cada vez, não é? Porque os movimentos instintivos, os movimentos desordenados procuram surgir, procuram emergir, não é? Então a coisa vai um pouco lentamente. Mas tudo isto é o que vai surgir, segundo os comunicados que temos recebido, é esse conjunto, é que vai construir aquilo que nós chamamos de cidades e aquilo que nós chamamos de nações novas, da nova humanidade, da nova terra. E certamente algumas destas cidades e algumas dessas nações não serão no plano físico, outras serão. Mas nós teríamos que ter consciência para que estamos trabalhando. Nós não estamos trabalhando só para fazer reuniões como esta. Nós estamos trabalhando para uma nova humanidade, para uma nova terra. E usamos reuniões como esta, que são treinamentos para a nossa autodisciplina, para o nosso autocontrole, para a nossa busca de harmonia, busca de silêncio. Reuniões como estas que estão lançando sementes no nosso interior. E uma semente hoje, uma semente amanhã, isto dentro do tempo real, não dentro do tempo cronológico, porque é muito demorado, ilusoriamente demorado, mas dentro do tempo real, isto tudo é eterno presente. Então muitas coisas podem ser propostas para nós, muitas coisas podem ser indicadas, muitas coisas podem ser sugeridas, não? Nesta nossa busca do eterno presente. Veja como seria importante que nós não percebêssemos o tempo passar. Porque o tempo é uma criação mental. Se você transcende a mente, você vai entrando neste eterno presente. Então, como seria importante que nós nos libertássemos desta cronologia, de nós nos libertássemos de achar que está passando o tempo, se nós nos libertássemos destas coisas. Mas para nós nos libertarmos destas coisas, precisa que a gente esteja bem decidido a buscar harmonia, a buscar silêncio, a buscar ritmo. E vamos encontrando, então, a nossa liturgia. E a partir daí, começamos a fazer esta experiência, que dizem que o tempo passa, o corpo físico vai ficando um pouco diferente, mas eu não sinto o tempo passar. Não acho que houve o ano passado. Não acho que houve o ano que vem. Eu estou vivendo outra coisa. Eu estou em um outro tempo. Embora esteja num plano físico, onde um planeta gira em torno de si mesmo, gira em torno do Sol. Então isto produz mentalmente o dia, a noite, o ano, os meses, as semanas, as estações do ano, produz tudo isso. Eu não tenho nada com isto. Na minha consciência, isto tudo não influi. Os calendários imprimem que estamos em 2010. Eu não sei o que é 2010. Não sei. Eu não sei quantas vezes já estive neste planeta, sendo levado pela rotação da Terra, quantas vezes já estive aqui? Não sei quantas vezes, não existe 2010. Quando será que eu estive aqui outras vezes? Quando será que eu vou estar aqui de novo, nesse mesmo movimento de rotação? Ele muda um pouquinho, mas não se percebe. Nesse mesmo movimento de rotação, nesse mesmo movimento de translação. E o que é que eu tenho com isto? Do ponto de vista da eternidade, não tenho nada com isto. Agora, se nós percebemos, não, interiormente, que estamos diante de um cerimonial, que não estamos diante de um espetáculo, nem diante de uma audição, nós estamos diante de uma liturgia, muda completamente a energia dos nossos corpos, muda completamente. Os nossos movimentos são outros. Os nossos sons são outros, muda completamente. E nós podemos fazer essas experiências. Agora, precisa ver se nós não estamos apegados ao que aconteceu há 10 minutos atrás. Se estamos, adeus eterno presente. Ou se nós estamos preocupados com o que vai acontecer amanhã. Adeus eterno presente. Porque este amanhã fictício, que já é agora, este amanhã fictício está te perseguindo. Então, não há trabalho dentro da eternidade. Não há trabalho de desenvolvimento da consciência no sentido de nós nos libertarmos dessas fórmulas materiais ou dessas fórmulas mentais. Porque a mente é material também. E a mente é cheia de fórmulas. Você viu que aqui uma pessoa perguntou se deve aceitar uma lésbica num grupo de estudos. A mente é cheia de fórmulas. Deve aceitar, não deve aceitar? Eu não sei. Precisa ver se esta pessoa está lá dentro ou se esta pessoa não está lá dentro. O importante é que ela esteja lá dentro. Porque ela estando lá dentro, aí vamos ver. Vamos observar. Quem sabe se temos algo a fazer ou a ser? Não sei. Preciso observar. Mas para isso é preciso que a gente descubra a própria liturgia. Que a gente descubra os próprios ritmos. Que a gente descubra o que é. Porque se algum de nós descobrir realmente o que é, encontrou todos. Vocês acreditam? Se você descobrir o que você é, você não precisa mais saber nada de ninguém. Você encontrou todos em você. Encontrou todos. Bem, a ordem graça misericórdia é algo que tem que trabalhar o eterno presente. Porque a ordem graça misericórdia sempre existiu. E aparentemente existia, desaparecia, acabava, recomeçava. Então agora nós não estamos tão iludidos e sabemos que não estamos fundando coisa alguma. Nós estamos apenas vivendo uma coisa que sempre existiu. Isto vai nos libertar de tantos detalhes materiais, de tantos percalços, de tantas incompreensões. A nossa vida está no eterno presente. Veja, nós somos tão condicionados pela vida material que todos nós, ou a grande maioria de nós, cada vez que desencarna, vai mudando de planos, desencarnado, vai mudando de planos, e à medida que muda de planos, vai se desprendendo de invólucros, de envoltórios. Porque nós não temos só o envoltório físico. Você sai do físico, você em seguida vai ter que sair do etérico. Você sai do etérico, depois você vai ter que sair do astral. Depois você vai ter que sair do mental. E assim vai. Você vai dispensando, você vai se liberando de cada envoltório seu. E existe um envoltório que se chama corpo mental. Então, quando você desencarna do físico, do etérico e do astral, você vai se encontrar neste corpo mental e deveria desencarnar dele também. Deveria, poderia. Precisa ver se vai conseguir, porque quando a gente chega lá e se encontra numa posição um pouco elevada, um pouco menos material, a gente diz, oh, mas onde eu estou? Acho que eu vou voltar. E aí volta. Então, a maioria não compreende que ela está, a cada encarnação que termina, cada ciclo encarnatório que termina, ela não percebe que ela está com uma oportunidade de, chegando no mental, ela querer continuar, querer prosseguir. Então, sabe o que acontece? Ela vai além desse mental concreto, vai um pouco além disso e entra num nível mental e ali ela experimenta que o tempo não passa, que não há tempo. No mental superior, no limite, com o plano intuitivo, nós chegando ali, experimentamos que o tempo não passa. Por isso que certas religiões dizem que o céu é eterno, porque eles identificam o céu com este nível, além do mental. Isto é um nível de consciência. Isto não é uma história da carochinha. Isto não é uma lenda. Isto não é uma teoria. Isto é um nível de consciência. Chamam de céu porque querem. É um nível de consciência isto. Então você chega ali, se você quiser chegar, se você se deixa chegar ali, é que você não entra nesse nível mental levando coisas. Esse que é o ponto. Levando coisas. Então, se tem uma pessoa atrás de você, te acompanhando, se ela está seguindo você, ali acabou a experiência dela com você. Agora, se ela está ela caminhando, porque está vendo você caminhar, ela está caminhando, então também ela entra ali. E assim como você vai ali experimentar que o tempo não passa, que você está ali desde sempre, a sensação é esta, desde sempre eu estou aqui. Você também vai experimentar que ela não é outra coisa, que vocês são um só. Não existe o outro naqueles níveis, compreende? Então a hierarquia planetária é fundamentalmente misericordiosa, porque a hierarquia planetária é uma só conosco, é uma só com tudo. E para nós, fica dizendo, eu me chamo tal coisa, eu estou do teu lado. Está vendo como são misericordiosos? Mas nós temos que transformar isto tudo num ritmo dentro de nós. Temos que ver isto tudo como uma liturgia. Temos que ver isto tudo como um trabalho. E não ter medo de assumir isto. Não ter medo. E nunca dizer não sou capaz. Nunca dizer eu não consigo. Isto não existe no eterno presente. Isto não existe lá na eternidade. Isto não existe nesses níveis superiores. Que estão em nós. Estão no nosso nível mais profundo. Nós é que ignoramos tudo isto. E no princípio, quando começamos a deixar de ignorar, como somos seres mentais, ficamos pensativos. E aí, quando ficamos pensativos, estragamos tudo. Porque estamos nesta densidade do pensativo. Isto é uma densidade. Isto é um nível denso. É um nível onde você se acostuma com ele. Você ali reconhece várias coisas que acontecem com você. E você se distrai com isto. Você fica distraído. Você não vinha trabalhando o silêncio. Então quando chega lá nesse mental concreto, lá nesse mental pensante, você como não estava muito dentro do trabalho do silêncio, você se ilude com aquilo. Então veja, num encontro como esse, quantas coisas estamos trabalhando? E por que nós estamos propondo silêncio? Quantas coisas estamos trabalhando com isso? Mas aí precisava que fosse um silêncio litúrgico, não um silêncio vazio, não um silêncio frio, um silêncio não comunicante. Existe silêncio que não é vazio. Aliás, o silêncio não é vazio. O silêncio, segundo quem chegou lá, é o que há de mais pleno. O silêncio é o que há de mais pleno. Não é esta barulhada aqui que nos preenche. O silêncio é o que há de mais pleno. E tudo isso são experiências que podemos fazer. Tudo isso são coisas que nos são oferecidas, que nos são colocadas. Bem, nós já fizemos algumas vigílias este ano. Iremos fazer outras. Vamos ver o que acontece ou o que não acontece. Porque se é silêncio, é o que não acontece, não é que é mais importante. Não é o que fica acontecendo. Enfim, nós teríamos que ser litúrgicos. Nós teríamos que saber organizar o nosso ritual de vida. Este é o sétimo raio. É o sétimo raio muito unido com o sexto, muito unido com a devoção. E sinais de sexto raio não faltam no trabalho. E sinais de primeiro raio também não faltam no trabalho. Vocês veem que é uma coisa bastante fora do normal e fora do comum. O que acontece aqui? Se nós observarmos como isto tudo surgiu, ninguém sabe explicar. Sim, pode relatar uma história concreta, uma história em quadrinhos, mas como que isto está aqui? Quem é que explica isto mentalmente? Não tem uma explicação formal para isto. Não tem uma explicação mental. Isso está aqui. Mas isso existia antes de estar aqui construído com tijolo, telha, pedra, madeira. Isso estava, estava. Isso estava aqui. Isto sempre esteve aqui, senão não poderia estar aqui deste jeito. Só que nós não víamos, porque as nossas dimensões são outras e nós não estamos nesta dimensão do silêncio. Não estamos nesta dimensão do silêncio, não estamos neste eterno presente ainda, conscientemente, mas há um lado nosso que está. Há um átomo nosso que está nisto tudo. E nós temos que optar. Ou vamos com este átomo, ou vamos com todos os átomos que nos formam nos corpos. Quero saber se eu vou ou não com este átomo. É o átomo que está nisto tudo, que aqui não se vê, que aqui não se percebe, que aqui não se sente. Mas se este átomo não estivesse, nem se poderia estar cogitando de falar estas coisas. Porque não haveria palavras, não haveria ouvidos para escutar, não haveria coisa nenhuma, não haveria existência disto, se não existisse este átomo. E nós temos que optar na nossa vida, de uma vez por todas. Temos que optar. Ou seguimos tudo o que está aí, todo mundo e todos, e o que sempre fizemos, ou vamos entrar no nosso interior adentro, sem medo de não poder voltar, sem medo de não poder voltar, e sem medo do que vai encontrar. Porque o medo pertence ao plano astral e ao plano mental. Se nós chegarmos a viver um átomo desse eterno presente além do mental, ali não há medo. Isto não existe. Isto só existe aqui, neste plano de ilusão, neste teatro. Só aqui que isto existe. E no nosso astral, e no nosso mental. Enfim, esses nossos encontros têm uma energia que está nos convidando a mudarmos de ponto. Está nos convidando a sairmos desta espécie de selva ou desse bambuau, sair de tudo isso que nos amarra, de tudo isso que nos prende, que nos limita. Então vamos agora, eventualmente, estar de outra maneira diante dessa espiral que os nossos dois músicos estavam nos propondo. Vamos ver se agora estamos nessa liturgia. Vamos ver se acompanhamos isto, se acompanhamos a intenção deles. Porque se nós acompanharmos essa intenção, isto vai ficar muito mais real para nós todos. Então vamos experimentar. Vamos fazer uma nova experiência, tá bom?